Nós seguimos um pouco a orientação da bancada em relação a não fazermos perguntas quando nos sentimos contemplados com outras perguntas respondidas anteriormente por outros testemunhos que aqui compareceram. Eu quero saudar o ex-ministro Nelson Barbosa, com quem eu tive a oportunidade de conviver. Queria tecer comentários sobre instrumentos que o país tem, né, em relação às leis orçamentárias. Vou me abster disso e vou diretamente ao raciocínio que me leva a fazer uma pergunta ao senhor. Eu tive a oportunidade, e Vossa Excelência sabe, convivemos muito naquela época, de presidir a Comissão de Orçamento, Mista de Orçamento 2015. Esse fórum constitucional responsável pela tramitação das peças orçamentárias no Congresso Nacional. E ali nós buscamos conduzir os trabalhos com a maior transparência, lisura, e inclusive de forma tempestiva, coisa que não acontecia no país há 3 anos anteriores. O desafio, ministro Nelson, porque passa o país, não é simples. E nós, quando abordamos as questões relativas ao processo da peça orçamentária, nós estávamos sempre focando a realidade desse cenário, de uma forte crise econômica que refletia diretamente sobre a população brasileira, que agora, obrigada a conviver com esses índices elevados de desemprego, queda de renda familiar, serviços públicos de baixa qualidade, e aliado a isso está o recrudescimento da crise fiscal, que é o que eu gostaria de enfocar nesse momento. Além do preocupante endividamento público. Não há dúvidas, doutor Nelson, que a superação do cenário atual vai exige aprimoramento da gestão fiscal, sobretudo nesse momento. Nós necessitamos, e é o que eu enfatizei na época, Vossa Excelência, e Vossa Excelência colaborou nesse sentido, de orçamento transparentes e realistas, com claras definições de prioridades e aplicação mais eficiente possível, sem desperdícios, dos escassos recursos públicos com os quais convivemos nesse momento. E esse é o desafio que eu acho que o país tem que enfrentar. Diante disso, eu gostaria apenas de ouvir de Vossa Excelência, que respeito muito, uma reflexão sobre a condução da política fiscal do governo que está em julgamento aqui nessa sessão de impeachment. Em que medida...
Doutor Nelson Barbosa, por gentileza. Você quer complementar? Pois não. Eu peço que Vossa Excelência me perdoe, é que nós temos alguma... Sim, apenas não quero transparecer que eu estou desatento com a fala de Vossa Excelência, mas tem problemas emergenciais que a todo momento aparecem, eu tenho que resolver, mas Vossa Excelência tem o direito de complementar a sua questão.
Eu agradeço. Eu ia pedir desconto pelo aquele tempo em que Vossa Excelência demorou a me enxergar e identificar no plenário. Mas eu vou ser breve.
Não,
ser breve.
Que eu não identifiquei Vossa Excelência, porque medida... os eminentes senadores trocam de lugar a todo momento, que não é o caso específico de Vossa Excelência.
Com certeza.
E às vezes eu tenho dificuldade de identificar de pronto quem é quem.
Então, mas... a pergunta é simples, ex-ministro Nelson Barbosa. Em que medida as decisões sobre o conjunto de receitas e gastos públicos, incluindo a política de desoneração fiscal, podem ter contribuído para essa grave crise econômica? Peço desculpa pela dificuldade de articular as palavras. É o que eu gostaria de ouvir de Vossa Excelência.
Pois não, senador, ministro Nelson Barbosa.
Obrigado. Primeiro, quero cumprimentar a senadora Rose de Freitas, como ela mesmo, quando Vossa Excelência colocou, tivemos o prazer de trabalhar conjuntamente no ano difícil, que foi o ano 2015. Foi um ano de várias dificuldades e a senadora, através da sua condução, conseguiu aprovar não só a lei orçamentária de propriamente 2015, como também terminou o ano aprovando a lei orçamentária de 2016. Nós começamos o ano de 2016 com o orçamento, que era uma coisa que não acontecia no Brasil há muito tempo, fruto do empenho e do esforço da senadora. Sobre a questão da condução da política fiscal, eu creio que nós vivemos um momento em que há tanto fatores conjunturais, de curto prazo, quanto fatores estruturais. há uma queda do crescimento da economia que se reflete numa grande queda da receita. E a magnitude da queda da receita torna quase que impossível se cumprir uma meta inicialmente estabelecida, dada a rigidez de despesa. Então é por isso que nós temos que evoluir cada vez mais para o controle do gasto, mais do que para metas de resultado. Esse foi o sentido da reforma fiscal que a presidenta Dilma apresentou no início desse ano, e não por acidente, não por coincidência, é a direção que também está sendo apontada pelo vice-presidente em exercício. As principais democracias do mundo têm mais ou menos, têm quase sempre meta de gasto e não meta de resultado. No caso das desonerações, é preciso rever, sim, algumas desonerações. Várias delas já foram revistas ao longo de 2015. O esforço de construção do orçamento de 2016 também incluiu a revisão de várias desonerações para recuperar a arrecadação do governo. Lembrando que recentemente saiu um estudo do economista, se eu não me engano, José Roberto Afonso, que é um economista com ligações ao PSDB, então não tem nenhuma suspeita de ser favorável ao governo, em que ele aponta que a carga tributária nesse ano voltou ao nível de 2000 de 2001. Então há uma grande redução da arrecadação do governo e esse tem sido o principal problema. Obviamente o governo tem que adequar os seus gastos à carga tributária que a população brasileira está disposta a pagar. Esse é o principal desafio que tem que ser enfrentado por esse ou qualquer governo.
Agradeço. Senador Arroz de Freitas, para a réplica, por gentileza.
Apenas diante da reafirmação do ministro, nós já identificamos que vai ser necessário implementar uma política de austeridade fiscal em 2017 muito mais arrochada do que nós previmos até então. Eu queria apenas lembrar que nós passamos 4 anos, complementar minha fala, de 4 anos seguintes de déficit primário no orçamento da União, com dívida pública em preocupante expansão. Vossa Excelência concorda, então, que a política fiscal do governo da presidente afastada Dilma mostrou exageradamente expansionista e pecou por não propor medidas de limitação de gastos à época, inclusive de natureza previdenciária?
Depoente com a palavra.
Senadora, em 2015 a política foi fortemente contracionista sobre todas as maneiras de se medir a política. Quando se considera a queda do crescimento do PIB, apesar de ter ocorrido um aumento do déficit primário, houve, na verdade, uma política contracionista. Houve um maior contingenciamento já feito, mesmo diante da queda da receita, esse contingenciamento se revelou insuficiente. No ano de 2014, houve um aumento de despesas que, a posteriori, se revelou não sustentável. Então, houve um aumento de despesa, principalmente ali em 2013 e 2014, mas isso era baseado, é o que eu entendo, em projeções de crescimento e manutenção de situação, tanto internacional quanto nacional, mais favorável. Ao longo do período, o que se verificou foi uma desaceleração do crescimento no Brasil, com esgotamento de vários instrumentos de política econômica, e também uma queda muito forte em preços de commodities, preço do petróleo, preço de commodities agrícolas, preço do minério de ferro, que no caso da economia brasileira tem um grande impacto fiscal, porque eles afetam receitas de royalties e afetam principalmente o pagamento de imposto de renda e de contribuição social das principais firmas produtoras de commodities. Então eu acho que foi essa combinação, houve uma queda muito rápida na receita e a despesa não teve a rapidez necessária para se adequar a esse novo contexto de receita. E isso decorre do fato da nossa despesa ser muito engessada. Mais de 90% da nossa despesa é despesa obrigatória, cuja administração não está sob controle do Poder Executivo no curto prazo. Para ela ser modificada, precisa aprovar projetos de lei ou até emenda constitucional. Então, a despesa leva um tempo para se adequar, não só no Brasil, na maioria das democracias do mundo, haja visto o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos. Quando a crise veio, a primeira coisa que aconteceu foi que o déficit aumentou. E aí houve uma grande discussão entre o Poder Executivo e Legislativo naquele país, todos lembram da disputa entre o presidente Obama e os republicanos sobre o limite da dívida, depois levou 2, 3 anos. E aí se chegou a medidas de controle de gasto, que lá também a maior parte é obrigatório, e aí se conseguiu controlar o gasto. E é isso que é a fase que nós estamos hoje no Brasil.